Uma ótima noite para todos vocês. A gente está no quinto episódio da segunda temporada, está faltando só mais um. E a gente está estudando o livro de Daniel, que retrata como que Deus decidiu revelar o desenrolar da história até os últimos acontecimentos dessa terra de pecado e o que precederia esses detalhes, né? Até a consumação final. Como eu tenho reforçado, o objetivo da série é deixar a gente tranquilo, ajudar a gente a perceber como é que Deus age na história. Isso é uma coisa muito interessante, porque normalmente os povos pagãos, eles ficavam meio desesperados, assim, porque toda hora que acontecia alguma coisa, uma calamidade e tal, eles achavam que os deuses estão nervosos, né? Porque os deuses, na mentalidade pagã, não comunicam com os homens. Mas o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, o Criador e Redentor da nossa vida, ele comunica, ele explica direitinho o que vai acontecer. Dá detalhes, dá datas, dá sinais, dá preceitos, ele deixa tudo alinhado para a gente entender. Então, o livro de Daniel é um dos principais recursos que a gente tem na palavra de Deus para entender como é que seria o fluxo da história. E é por isso que a gente está estudando esse livro, para a gente experimentar mais paz e direção na nossa vida. Se você está sem Bíblia, Revista Almeida Atualizada, levanta a mão, por favor, que a gente vai deixar aí contigo uma Bíblia para você acompanhar. A gente está usando essa versão, que é uma versão mais literalista. A sugestão que a gente tem feito é que, se você for estudar o livro de Daniel, ou o livro de Apocalipse, profecias em geral, o ideal é você usar uma versão da Bíblia mais literalista. A gente está usando essa, mais próxima do texto original, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, segunda edição. Muito bem. Primeira temporada de Daniel, a gente viu os 6 primeiros capítulos, que são capítulos mais históricos. E aí, só lembrando, a gente tem um padrão nesses primeiros capítulos, que é Daniel como intérprete de sonhos e visões. Então, os sujeitos têm aquela visão, o sonho, eles ficam muito perturbados com a visão. Daniel vem, explica o sonho, e aí há uma tranquilidade depois. Ou não há, ou aquela perturbação, pelo menos, que eles tiveram com o sonho, passa. Isso é cíclico. Quando a gente chega nessa segunda parte do livro, a partir do capítulo 7, inverte um pouquinho a lógica. Daniel é que passa a ter os sonhos e visões, e ele fica muito perturbado, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. A gente está nesse fluxo aí da narrativa. A gente tem o capítulo 2 de Daniel como um capítulo base para toda a profecia apocalíptica. Então, esse capítulo é muito importante mesmo. Ele vai ser a estrutura-chave para a gente entender todo o resto. E aí, depois a gente viu uma junção do capítulo 7, 8 e 9. Como que eles estão conectados para a gente entendê-los. Hoje a gente vai estudar o capítulo 10. Essa é a sequência que a gente está seguindo até agora. Então, no capítulo 7, Daniel, ele tem uma visão dos animais, ele fica confuso, principalmente com um chifre pequeno que aparece lá. Ele não entende direito a visão. Vem uma visão depois, no capítulo 8, para ajudar a entender. Ele continua sem entender, que é a visão das 2.300 tardes e manhãs. Ele fica bastante confuso também. Uma visão do santuário, do ataque ao santuário. E no capítulo 9, vem uma visão final desse ciclo, desse bloco, para ajudar ele a entender o que ele não entendeu do 8 e o que ele não entendeu do 7. E hoje a gente vai entrar no capítulo 10, que é uma espécie assim, de fechamento do restinho do capítulo 9, e Daniel vai ter uma outra visão também agora no capítulo 10. Se por acaso você perdeu alguns dos episódios, você pode entrar no nosso site, enote.org.br, e lá os áudios estão atualizados, e você pode ouvir, você pode baixar para o seu smartphone, para o seu computador, etc. Então, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10. Hoje a gente vai ver mais uma visão de Daniel, bem diferente, distinta, de certa forma, do que a gente viu até agora, nos 3 primeiros capítulos dessa segunda temporada. Vamos orar? Assim como a gente está mesmo, vamos fechar nossos olhos. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, eu te agradeço pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a tua palavra. Que ela seja poderosa para transformar a nossa vida, nos ajudar a entender as mensagens que o Senhor tem para nós e direcionamento para a caminhada que temos nesse mundo difícil, especialmente nos enchendo de esperança para o dia da tua vinda. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o capítulo 10 de Daniel. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável, não comi nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Daniel 10, 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa visão, essa grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Verso 15. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me colocou nos lábios, então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele que, semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Muito bem, vamos lá. A sequência é o seguinte. O capítulo 10, o início do capítulo 10, ele dá para a gente o panorama de tudo aquilo que a gente está acompanhando desde o capítulo 7. O verso 1 diz que é o terceiro ano de Ciro e que foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Terceiro ano de Ciro é a última marcação do livro de Daniel, ou seja, o capítulo 10 é o capítulo mais distante do livro, cronologicamente falando. A gente mencionou isso no início dessa temporada, né? Historicamente, isso vai datar de cerca de 536, 535 a.C. Está no terceiro ano de Ciro. Ciro é mencionado no capítulo 1 e é mencionado no capítulo 6. Ele é uma espécie de marcador de transição dos blocos dos capítulos. Ele abre o livro, Depois ele marca essa transição dessa parte histórica para a parte profética, e agora Ciro aparece de novo como uma marcação de fechamento cronológico do livro. Ele fala aqui, ó, que a palavra era verdadeira. Reparou? Vocês lembram que no estudo passado a gente falou um pouquinho disso, diferença de palavra e de visão. Dentro do livro de Daniel, quando ele fala da palavra, de que palavra que ele está falando? Vocês lembram? A profecia de Jeremias. Excelente, James, isso mesmo. Então, a palavra, essa palavra da vara aqui, é a profecia de Jeremias. Por que que a gente tem certeza disso? Ó, lembra? No capítulo 9, volta lá um pouquinho, no verso 2 do capítulo 9, começa assim, ó, dizendo que Daniel ele entendeu pelos livros o que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Aquilo que tinha a ver com a palavra do profeta Jeremias. Aí, o anjo, quando ele vem explicar, capítulo 9, verso 23, ele fala assim, ó, no finalzinho do verso 23, considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí eu expliquei semana passada que palavra e coisa no hebraico é a mesma coisa. É da vara aqui a expressão, tá? Do hebraico. Então, coisa e palavra é a mesma coisa. Então, entende a palavra, considera, pois, a palavra e entende a visão. Agora, no início do capítulo 10, quando a gente chega aqui, ó, diz que a palavra era verdadeira. Por quê? Porque aí nesse contexto histórico aqui do terceiro ano de Ciro, os exilados eles já estão voltando, já completou 70 anos. Então, nesse momento, historicamente, Daniel está assistindo o cumprimento da profecia de Jeremias. É isso que ele está falando. A palavra de Jeremias ela era verdadeira. Ele começa o capítulo 9 falando, eu entendi pelos livros profetas de Jeremias que as assolações iam durar 70 anos. Aí, no capítulo 10, ele está no terceiro ano de Ciro. É exatamente o momento, quer dizer, já deu o decreto de Ciro e os exilados já estão voltando para Jerusalém. Então, a profecia cumpriu 70 anos. Só que, repara que tem um detalhe aqui no verso 1, que Daniel fala assim, ó, foi revelada a palavra a Daniel. É curioso que ele sai um pouquinho agora da primeira pessoa, né, começa a falar dele em terceira pessoa, ele fala cujo nome é Beltesazar. Ele volta a mencionar o nome dele, babilônico, nome de servo. Por quê? Porque Daniel está onde? Na Babilônia. Os exilados estão voltando. Qual que era a maior esperança de Daniel? Voltar. Acabou o exílio. O povo foi levado exilado, eles tinham a terra deles, foram levados exilados, estão na Babilônia, sofrendo durante muito tempo. 70 anos passaram, o que Daniel quer fazer? Ele quer voltar. Só que ele está com cerca de 90 anos aqui agora. O peso da idade está avançado, ele não volta. Ele está assistindo a volta. Né? Então ele está vendo o cumprimento, e aí ele menciona o nome dele de escravo babilônico. Ele continua na Babilônia, né? Está servindo lá ainda. Apesar de já ser Babilônia dominada pelos persas, ele continua na cidade de Babel. Né? E ele fala de grande conflito, né? Tsavagadol, literalmente é guerra grande. Tinha uma guerra grande. É o que ele está vendo, é isso. Ok? Palavra verdadeira e envolvia grande conflito. Aí a sequência, o final do verso 1 diz que ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Repara que é a mesma expressão que a gente viu lá no capítulo 9. Quando o anjo Gabriel chega para falar com ele, no verso 23, se você olhar um pouquinho para cima, ele vai falar assim, ó, no princípio da sua súplica saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa, ou a palavra, e entende a visão. Aí aqui no verso 10 diz que ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Confirma. Ele entendeu, de fato, o que aconteceu. Né? Que uma coisa era a profecia de Jeremias, a palavra, e outra coisa era a visão que ele tinha tido, capítulo 7, capítulo 8, que era lá para frente. Ele entende por quê? O povo volta, envolve grande conflito. Quando os exilados eles retornam para Jerusalém, depois você lê com calma o livro de Esdras e o livro de Neemias, você vai ver que o negócio não foi nada fácil, nada simples. Foi uma chegada difícil, dificultosa, no sentido de opressão, no sentido de embate. Quem estava lá na terra não estava afim de ver um monte de gente voltando para lá, não. Então, na hora que eles retornam, tem muita oposição. Muita oposição. Grande guerra. Capítulo 9 já tinha mencionado que o retorno para Jerusalém ia ser difícil, né? Ia ser complexo, não ia ser fácil, não. E realmente não foi, né? Eles não são bem recebidos por quem está na terra. E quem que está lá na terra agora? Vocês lembram? Quem que está na terra lá? Judá, tá, Judá foi desolado, né? Que destruíram Jerusalém, destruíram o templo, levaram todo mundo lá para a Babilônia. E agora, quem que ficou lá? Porque a terra ficou desolada, mas depois habita a gente, né? Agora eles estão voltando. Quem que está lá agora? Samaritanos. Quem está lá agora são samaritanos. Quem são os samaritanos? Samaritanos, exatamente. São gente misturada. Gente misturada. Que são aqueles que sobraram dos que foram exterminados das 10 tribos do norte. Né? Israel, o povo de Israel foi dividido depois de Salomão. Vocês lembram? Primeiro o rei Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois o reino divide, quebra. Aí o reino de cima foi destruído em 722 pelos assírios. E depois os babilônios destroem embaixo. Mas os assírios destruíram todo mundo, mas fica um pedaço. E aí eles tinham aquela tática de guerra de fazer misturar os povos. Então, onde eles estavam conquistando mais gente, eles mandavam gente para cá. Então, tinha gente de tudo quanto é lado aqui. Hein? Depois eles foram migrando para baixo. Então, quem que recebe lá? O pessoal em Judá são os samaritanos. A recepção não foi boa, teve conflito mesmo. Foi difícil. Gente misturada não só no sentido de sangue, não. A religião estava misturada mesmo e tal. Eles nunca conseguem mais se unificar. A gente vai ver nos dias de Jesus que as coisas continuavam bastante tensas entre os samaritanos e os judeus. Isso é um negócio que vai se estender. Tá? Esse é o contexto aqui. Se você quiser ler com mais detalhes depois, vai principalmente no livro de Esdras. Tá? Esdras capítulo 1, capítulo 4, capítulo 9. Você vai ver aí essa descrição. E outra coisa, provavelmente boa parte das pessoas que voltam para ajudar são os pobres. Lembra que Jeremias falou, cultiva a terra, ora pelo bem, constrói casa. Então vários deles estavam há mais tempo, construíram família, cresceram em Babel. Então eles estão lá em Babilônia, lá. Provavelmente os que voltaram, a grande maioria dos que voltaram, não estou dizendo todos, mas a tendência é que a maioria dos que voltou eram pobres mesmo, não tinham nada, não conseguiram fazer nada. Então, o povo está sofrendo em Babilônia e volta e continua sofrendo. Né? E aí a gente vê a sequência do relato de Daniel. Verso 2 diz que naqueles dias Daniel pranteou durante 3 semanas. Já chorou 3 semanas? Direto? Já passou por isso? 3 semanas. Ficou 3 semanas chorando. 3 semanas. Pranteou. Verso 3 diz que ele jejua, né? Ele jejua. Manjar desejava, não comia, nem carne, nem vinho. Ele fica mal. Daniel fica super mal. Jejum por 3 semanas. Normalmente, na Bíblia, o padrão de jejum são 3 dias. Esse é o padrão normal de convocação de jejum, mais comum. Daniel multiplica por 7 o jejum dele. Ao invés de ser 3 dias, são 3 semanas. Isso mostra a intensidade e a completude da dor dele. Porque a expectativa dele era o retorno do exílio, vai resolver todas as coisas. É por isso também que depois que a profecia cumpre, é que a gente realmente entende as coisas acontecendo melhor. Por isso que antes das coisas serem cumpridas, a gente precisa olhar com muita cautela e humildade para a profecia. Daniel, ele tentou entender muita coisa e tal, angustiou, a gente está vendo isso até agora. Quando acontece o cumprimento, eles estão voltando para Jerusalém, aí ele entende de fato. Então era isso mesmo, ele chora muito, fica mal. E é interessante que o capítulo 4 fala que a visão dele aconteceu a 24 do primeiro mês. Essa é uma nota bastante curiosa, porque primeiro mês no calendário judaico é o mês de Nissan. Né? E, no primeiro mês, o que, que acontece importante, bem importante no primeiro mês? 14 de Nissan, especificamente. Páscoa. Páscoa. Páscoa é de 14 de Nissan a 21 de Nissan. E na Páscoa, o que, que você faz? Come. Páscoa é uma refeição. A celebração da Páscoa é uma refeição que envolvia comer carneiro, e nessa época aqui já envolvia também já envolvia a prática de alimentar do vinho, né? Também não alcoólico. Então aqui, aparentemente, você tem uma quebra de mandamento de Daniel. Ele não está cumprindo a festa. Aparentemente, é a primeira quebra, sim, do fluxo das ordenanças de Deus que Daniel faz. Isso não acontece antes. Então é bem emblemático, porque na Páscoa, e a Páscoa significa o quê? Libertação. A Páscoa é a primeira etapa da libertação em direção ao quê? Terra Prometida. E agora eles estão... O que está acontecendo com o povo? Eles estão voltando para a Terra Prometida. E Daniel não celebra a Páscoa. É muito forte isso daqui que está acontecendo. Porque a Páscoa é a refeição da celebração da libertação para ir para a Terra. Eles estão acabando de voltar para a Terra. E Daniel não come, ele jejua na Páscoa. Muito forte. Muito forte. Ele não come. Por que ele faz isso? Por quê? A decepção do exílio é tão forte para ele. Está tendo problemas para a reconstrução do templo. Está tendo problemas para o povo se restabelecer na terra, conflitos. Escassez de alimentos. Isso tudo justifica a atitude dele. Ele não entende que isso é libertação. Ou seja, agora ele começa a entender que, de fato, a libertação vai acontecer só no Messias. Então ele fala, não é liberdade, isso daí não é liberdade. Voltamos para a terra que Deus prometeu, que Deus deu, e não, a gente não está livre. Não está. Isso não é liberdade. Aí ele, por isso que fala, ele tem entendimento da palavra e também da visão. Ele começa a perceber, peraí, tem coisa para acontecer lá para frente. E aí, vamos lembrar, o anjo já tinha falado com ele que o negócio é para dias muito distantes. Muito distantes. Aí Daniel faz o quê? Chora mesmo. 3 semanas, fica mal. Super triste. Imagina, a gente está na expectativa hoje de que Jesus volte nos nossos dias, né? As profecias de tempo já passaram, a gente está vendo elas aqui agora. Então, no nosso coração, na nossa cabeça, não tem muita coisa para acontecer mais. Logo, logo Jesus vem. Agora imagina. Chega uma mensagem de Deus para você e fala assim, não, vai vir um reino, depois outro reino, depois outro reino, depois outro reino, depois vem um chifre pequeno, depois vem outro, depois vai... E ó, o povo, ó, o que vai acontecer com o povo vai ser nada belo, vai ser ruim e tal, vai ser entregue nas... E vai demorar muito. E o sofrimento está passando aí, ó. Esquece, vai vir você, suas gerações futuras, outros filhos e tal. Ele fica mal mesmo. Tenta entender o que ele está passando, que aí a gente sente melhor o livro, entende o que está acontecendo aqui com Daniel. Ele fica super triste. Aí ele não come, na Páscoa, que é uma refeição da celebração da vitória, da liberdade. Ele não come, não. Aí ele tem uma visão, né? Ele tem uma visão. Do verso 4 ao verso 6, ele tem uma visão interessante. Ele estava na borda do Tigre, e aí ele levanta os olhos, levantei os olhos, ele volta para a primeira pessoa, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de face. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, os olhos como tocha de fogo, seus braços com os pés brilhavam com bronze polido. E a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Muita gente. Daniel vê um ser e descreve ele detalhadamente. Detalhadamente. Não existe outra descrição tão detalhada de um ser que ele vê como essa aqui no capítulo 10. Você não tem isso antes. Não tem. Ele olha, ele fica assim, maravilhado. Ele descreve com muitos detalhes. Essa descrição lembra um outro texto da Bíblia. Na verdade, há alguns textos da Bíblia, a gente vai passar neles. Eu quero te convidar para abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Livro de Josué. Sexto livro da Bíblia. Lá atrás, Josué, capítulo 5. Versos 10 em diante. Josué 5 diz, verso 10, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, que dia? No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos, cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois, comeram produto da terra, cessou o maná. Não tiveram mais os filhos de Israel, naquele mesmo ano comeram as novidades da terra de Canaã. Aqui, dá uma pausa aqui, contexto é, o povo peregrinou no deserto, 40 anos e tudo, eles saíram lá do Egito, eles estão chegando em Canaã. E aqui essa descrição do livro de Josué, eles acabaram de chegar na terra prometida, que vai ser a terra de Israel, que vai ter essa destruição toda que a gente está vendo aqui. Mas eles estão chegando lá, e aí o que o texto está falando? Qual que é a época que está acontecendo isso daqui? Páscoa, vai juntando os elementos, tá? Depois da Páscoa, olha o que vai acontecer logo depois da Páscoa aqui, no livro de Josué, versículo 13, diz, estando Josué a pé, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem. Exatamente a mesma expressão que a gente leu no capítulo 10. Exatamente a mesma. São as mesmas palavras em hebraico. São os únicos dois textos na Bíblia que tem exatamente essa expressão inteira desse jeito. Tá? É exatamente a mesma frase. Daniel descreve do mesmo jeito. Ele olha, ele vê um homem, trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué, e ele chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao teu servo? Verso 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. O ser que aparece em Josué 5, aqui, ó, descrito no verso 14, é identificado como príncipe do exército. Sahatsavá. Essa expressão também, príncipe do exército, só aparece duas vezes na Bíblia. Aqui e aonde que a gente já ouviu essa expressão? Em Daniel. Príncipe do exército. Aonde que aparece? Volta lá em Daniel, capítulo 8, verso, já deu o capítulo, verso 15, ó, perdão, verso 11, capítulo 8, verso 11. Sim, chifre pequeno, né, ação do chifre pequeno, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Aí fala as ações dele contra o sacrifício diário, contra o santuário e tal. Essa expressão, Hatsavá, que é príncipe do exército, só aparece duas vezes na Bíblia. Lá em Josué e aqui em Daniel, capítulo 8. Ou seja, o ser que apareceu lá em Daniel, capítulo, o ser que é descrito em Daniel, capítulo 8, é o ser que apareceu para Josué, que tem relações diretas com o ser que Daniel vê também no capítulo 10. A gente está falando do mesmo ser. O que que Josué faz lá no capítulo 15 quando ele fica diante desse ser? Ele adora. Quando alguém se prostra e adora um anjo, normalmente, na Bíblia, o que que o anjo fala? Levanta. Eu sou, conservo seu, como seu e seus irmãos. Adora só a Deus. Essa é a atitude padrão dos anjos. Quando alguém fica deslumbrado com um anjo, se prostra, isso acontece várias vezes em Apocalipse, com João, os anjos não aceitam adoração, ok? Só que esse ser chamado príncipe do exército, Quando Josué se prostra diante dele, ele rejeita? Ele completa. O que ele fala? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Aonde que aparece essa expressão? Tira as sandálias dos sarça ardente. Na sarça ardente, no início do livro de Êxodo, essa é a expressão que é usada da sarça, que sai da sarça, onde é uma teofania, uma aparição de Deus para chamar Moisés para a libertação. Ou seja, é uma aparição messiânica, divina. O que está acontecendo com Josué, o que está acontecendo com a visão de Daniel, vocês já estão montando quadro, né? O que ele está vendo aqui? Então, o príncipe do exército, que é o sacerdote lá de Daniel capítulo 8, é a mesma descrição de Miguel. Esse ser que ele vê aqui no capítulo 10. Então, a gente tem um paralelo com o príncipe do capítulo 8 de Daniel e com o príncipe dos príncipes do capítulo 10. Depois, você pode ler com calma também a descrição de Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1, você vai ver relâmpago, o ser que, que Ezequiel descreve quando ele olha para o trono que ele está vendo, logo no capítulo 1, é muito semelhante à descrição de Daniel, muito semelhante. Vários elementos iguais. Ele fala de relâmpago, crisólito e berilo, bronze polido, fogo, voz como de multidão. Está tudo lá em Ezequiel, capítulo 1. E detalhe, Ezequiel capítulo 1, verso 28, diz assim, que Ezequiel interpreta essa cena como a aparência da figura da glória do Senhor. Essa é a descrição. Mas não para por aí. Esse ser, ele reaparece em Apocalipse capítulo 1. Vamos lá, esse texto a gente precisa ir. Apocalipse capítulo 1. Depois vocês podem anotar e ver esses versos com calma em casa. Esses capítulos aí, deem uma olhada. Estou só traçando o paralelo para a gente entender que cerca é esse que Daniel está vendo aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 13. Desde o 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido até a altura do peito, com uma cinta de ouro. Sua cabeça, cabelos eram brancos como alva-lã, neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como refinado pela fornalha, e a voz como de muitas águas. E o texto continua, né? Salta lá para o verso 17, diz, ó, quando vi cair a seus pés como morto, parecido com o que acontece com Daniel. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tem a chave da morte e do inferno. Quem que está aqui nessa visão aqui? Jesus Cristo. Isso. Reação de Daniel, reação de Ezequiel e a reação de João na ilha de Patmos é muito semelhante. O que acontece? Eles veem essa cena, uma cena extraordinária, eles caem como mortos, desfalecidos, sem força nenhuma. Terror e desmaio. O texto do capítulo 10, inclusive, lá de Daniel, vamos voltar para lá. O texto lá em Daniel, capítulo 10, diz que Daniel desfalece e muda de cor. Reparou? Lá no verso 7, ele diz que ele teve a visão, os homens que estavam com ele não viram a mesma coisa, saíram correndo, todo mundo fugiu. Fiquei, pois eu só contemplei a visão, não restou força em mim, meu rosto mudou de cor. Desfigurou, não retive força. Vocês lembram onde é que aparece esse negócio de mudar de cor? Aparece no capítulo 8 e no capítulo 5. Daniel, no capítulo 8, ele muda de cor com a visão. Fica, né? Assim, de novo, meio deslumbrado com aquilo tudo. No capítulo 5, é o rei lá, o Belsazar, que fica, muda de cor, né? Fica trêmulo quando ele vê a mão escrevendo na parede. E aqui Daniel muda de cor também. É uma expressão normalmente que acontece paralela ou próxima com perturbação. E aí, normalmente, depois que tem uma mudança de cor, uma perturbação, o que acontece? No livro de Daniel. Qual que é o padrão? Explicação. Então, a gente já pode esperar que vai vir alguma explicação, alguma fala de anjo aí. Apesar dele ter só descrito a visão. Não acontece muita coisa. Ele vê o ser e descreve o ser. É isso, basicamente. Essa primeira visão. Né? Isso devia fazer a gente pensar em alguma coisa. Né? Não está acontecendo uma cena. Ele só está vendo um ser e está descrevendo o ser. Então, mas o mais importante do ser não é o que ele fala aqui, nesse caso. É simplesmente a presença dele. É quem ele é. Ele só contempla e olha. Na verdade, o ser fala, porque Daniel descreve lá no final do verso 6, que as suas palavras eram como estrondo de muita gente. Então, ele está falando, mas Daniel parece que não consegue nem perceber. A visão é tão arrebatadora e forte que ele desmaia, né? Desmaia. Parece que a presença do ser já basta na descrição. É suficiente, né? Ele não consegue ouvir direito. Então, a gente pode ter uma conclusão tranquila aqui, com base em todas essas intertextualidades aqui, essas conexões do texto, de que quem Daniel está vendo aqui é uma visão do Messias glorificado. É isso que ele está enxergando. E isso deixa ele, inclusive, sem forças, desmaiado, quase como morto. Parecido com o que aconteceu lá com João, como a gente acabou de ler. Aí tem uma fala que vem logo na sequência, verso 10. Verso 10 e 11, né? Uma mão é posta sobre ele e esse ser, diz Daniel, homem muito amado. Está atento às palavras que eu vou dizer. Isso já apareceu no texto? Também já apareceu no texto. Então, no capítulo 9, quem que fala isso para ele? Gabriel. O anjo Gabriel fala com ele: Daniel, você é muito amado. Né? Então, a gente entende pelas falas que há uma relação aqui que Gabriel volta de novo para conversar com ele. É a mesma expressão que Gabriel usou lá. E aí o verso 13 vai dizer, o verso 12 também é bem legal, né? Que diz que desde o primeiro dia que ele aplicou o coração a compreender e humilhar perante teu Deus. O que aconteceu? Foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, eu vim. Vocês têm ideia disso? Assim, para pensar nessa frase. Desde o primeiro dia que ele humilhou, falou assim, eu não posso viver sem Deus. Não posso viver sem a direção do Eterno na minha vida. Eu preciso entender as mensagens dele para a minha vida. Desde o primeiro dia que ele se aplicou, ele se humilhou para estudar a palavra e orar. Gabriel está falando com ele desde o primeiro dia que você parou para fazer isso, que você parou para orar, que você parou para estudar humildemente. Porque isso é bem importante, porque Daniel, essa é uma expressão de Daniel. Profeta de Deus, falava com Deus, ele estuda 9, 10 anos praticamente, o profeta Jeremias. Humilhando a si mesmo. Falando, eu não sei nada, vou estudar. O anjo volta para ele e fala, desde o primeiro dia que você fez isso, está sendo ouvido no céu. Foi-me dado uma ordem para vir aqui. Você é muito amado. Imagina. O anjo que anunciou o nascimento de Jesus visitou ele 2 vezes para falar assim, você é muito amado. Gente, isso pode acontecer. Forte, né? Isso pode acontecer com filhos de Deus que se debruçam em humildade sob a palavra e oração a Deus. Deus ouve. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Quando a gente não assenta sobre o nosso próprio trono, sobre o nosso próprio eu, quando a gente se humilha diante de Deus e fala, Senhor, eu quero entender a sua vontade, quero entender a sua palavra. E aí o verso 13, ele diz que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a ele por muito tempo, mas, porém, Miguel. Aí aqui tem um detalhe importante aqui também, que tem uma dificuldade de tradução. O termo no hebraico está no superlativo. Essa tradução não é a melhor. Um dos primeiros príncipes. Literalmente, o texto diz o primeiro dos príncipes, ou principal dos príncipes, ou o príncipe dos príncipes. Essa é a expressão exata do texto, quando ele está no superlativo hebraico, essa é a expressão. Se fosse trono, por exemplo, igual aparece outras vezes no texto, o trono dos tronos. Aqui é o príncipe dos príncipes, aquele que reina sobre todo o governo. Essa é a expressão relacionada com Miguel. E aí a gente vai ter uma estrutura dessa revelação que Gabriel vai fazer para ele. Que é uma estrutura um pouquinho diferente, a gente não viu ela aí aqui ainda, mas eu vou debulhar ela aqui. Ela é uma estrutura em sequência, a descrição. Ele vai fazer assim, ó. Primeira coisa, acho que ficou apertado um pouquinho, vamos ver. Daniel, ele ouve as palavras e ele cai. Aqui, isso está no verso 9, tá? Aqui depois, mesma coisa. Daniel ouve e cai. Verso 15. Ele vai repetir a sequência. Depois o anjo ele toca nas mãos e os joelhos de Daniel. Tremendo. Então aqui, anjo, toca. Mãos, joelhos. Isso aqui está no verso 10 e 11. E aí, lá no verso 16 e 17, o anjo toca os lábios de Daniel. Vocês estão vendo os paralelos aqui? Depois, no verso 12, o anjo conforta. Não temas. Aparece de novo isso? Aqui está no 12. O anjo conforta de novo, mais na frente. Não temas. No verso 18 e 19. E aí, finalmente, ele fala da batalha com o príncipe da Pérsia. E aí a gente tem Miguel como aliado. Isso está no verso 13. Depois isso vai se repetir de novo, batalha com o príncipe da Pérsia, Miguel aliado. Aonde que está, gente? 21. Então a gente tem duas sequências aqui que estão em paralelo, onde ele descreve essa cena, uma espécie de revelação de Gabriel sobre os embates que estão acontecendo para responder a oração de Daniel. E ela acontece nesses estágios. E qual que é o ponto culminante dos dois paralelos? Aqui, ó. O desfecho é aqui. Daniel ouve, cai, o anjo toca, reforça ele, conforta e aponta para a batalha. Mas ele não fala só da batalha, ele fala que tem alguém interferindo. Esse é o ponto culminante aqui de toda essa revelação, né? A culminância dos relatos é Miguel. E ele está dizendo que Miguel está interferindo em que tipo de batalha? Exatamente, com os reinos da Pérsia. No verso 21, lá no fim do capítulo 10, Gabriel vai falar: "Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe." E no verso 20 ele fala que ele vai pelejar contra os persas, o príncipe dos persas, e saindo vai vir quem? Príncipe da Grécia. Isso. A expressão príncipe é sar, né? O capítulo 8, já entrando um pouquinho nisso, capítulo 8, se a gente voltar lá, ó, vai ter uma descrição no final do anjo a respeito do que significava aquela profecia lá do carneiro e do bode, né? Qual que era a descrição. E aí, ele vai dizer assim, ó, eis que te farei saber que há de acontecer, no verso 19, perdão, 8:19, no último tempo, no tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aí o carneiro dos dois chifres, que viste, são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. A descrição desde o capítulo 2, do capítulo 7, do capítulo 8, o capítulo 9 não vai falar tanto desses reinos, vai falar mais da culminância da vinda do Messias, mas a sequência desses relatos, elas estão ligadas diretamente com esses reinos do mundo. A sequência do livro de Daniel é essa. O 10 é o desfecho desse bloco. Na verdade, o 9 fecha já, mas Daniel 10 é o É o cumprimento da profecia. Então, ele está vendo a profecia acontecer, ele fala assim, agora eu estou entendendo a visão, claramente estou entendendo a palavra de Jeremias, estou entendendo a visão. É, por causa desse elemento de continuidade, e especialmente por causa da repetição que ele vai falar, que a visão é para dias distantes, no verso 14, repara aí, ó. Gabriel vai dizer assim, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, que a visão se refere a dias ainda distantes. É uma conexão, de novo, com o capítulo 8. E o capítulo 8 tem exatamente essa expressão, que foi o que a gente acabou de ler, quando vai falar dos reis, tanto da Média, da Pérsia, quanto dos reis da Grécia, e vai usar essa expressão, antes de falar deles, vai usar essa expressão de novo, que é para dias ainda muito distantes. Então, aqui, o mais natural, de acordo com a sequência, a conexão do texto, é a gente entender que há uma correlação direta aqui com os reinos desse mundo, exatamente os reinos desse mundo. É uma guerra que está acontecendo ali direta. Isso mostra, isso é uma coisa comum, abrindo um parênteses aqui, nas literaturas apocalípticas. O movimento entre o céu e a terra é muito próximo. Ele acontece continuamente. É como se aquela visão que existe na filosofia grega e no paganismo em geral, de que os deuses estão num outro lugar distante, longe, que não interfere no que acontece aqui, a Bíblia quebrasse isso, principalmente em quando ela trata de literatura apocalíptica. O céu e a terra estão em conexão. Assim. O que acontece aqui interfere lá, o que acontece lá interfere aqui. O livro de Apocalipse ele é todo desenvolvido assim. E o livro de Daniel também. A gente está vendo que as coisas que estão acontecendo na terra estão diretamente relacionados com as coisas que estão acontecendo no céu. Na verdade, o céu está interferindo em muita coisa que está acontecendo aqui na Terra. As coisas aqui na Terra estão tentando atacar o céu, alguns poderes, né? Como a gente leu lá no capítulo 8 e tal. Então, essa relação ela é próxima entre céu e terra. E aqui, de fato, a oração de Daniel, como a gente acabou de ler, é um exemplo muito claro disso. Ele tá angustiado pelo que está acontecendo com o povo, certo? O povo dele está sofrendo, ele estava numa expectativa de aquilo ser um processo de libertação, não é. E aí ele ora. E aí o anjo diz assim, ó, eu vim quando começou as tuas súplicas. Mas existe uma batalha aqui envolvida para eu chegar aqui. Né? Por quê? Porque o que está sendo revelado para Daniel é o desenrolar dos acontecimentos lá no céu? Não. O que está sendo revelado para ele é o que está acontecendo aonde? Aqui. Aqui na Terra, na história do nosso mundo, na história da humanidade. É isso que está acontecendo aqui. Então, o que ele está dizendo é que tem que cumprir, tem datas, reinos vão passar, e existe uma luta espiritual envolvida nesse processo também. Né? Então, Miguel é a culminância do relato, e ele interfere nas batalhas dos reinos desse mundo. Para a mensagem chegar para Daniel, o anjo transmitir as boas novas, para a profecia se cumprir, Miguel tem que entrar em ação. Vocês estão entendendo? Tipo, Miguel é a própria presença de Deus, ok? É o Messias, é uma outra visão messiânica. E existem profecias se desenrolando, existem reinos se sucedendo. E aí o anjo diz, eu estou vindo para dar mensagem, mas não sei se eu posso dar. Estou tentando. Tem poderes tentando me interromper aqui, para o fluxo das coisas acontecerem. Então, Miguel interfere diretamente para que tudo aconteça como tem que acontecer. Ou seja, a gente tem no livro de Daniel diversas visões messiânicas. Capítulo 7 fala de quem? Qual que é a visão messiânica do capítulo 7 de Daniel? Filho do homem. No capítulo 8 fala do príncipe do exército. No capítulo 9 fala do ungido que foi cortado, que foi morto. E agora fala de Miguel, que significa quem é como Deus. Tem inúmeros textos na Bíblia que usam essa expressão, quem é como Deus, na hora que vão descrever a Deus. O cântico de Moisés lá em Êxodo, capítulo 15, Salmo 35 e outros. A visão é para dias muito distantes. Reforça a ideia de que isso aqui está conectado com os capítulos anteriores. E a restauração ela vai ser para dias muito distantes. Qual que é a sequência? A sequência é essa, do processo de restauração que vai acontecer. é um processo reverso. Eu comecei a explicar isso no capítulo, no estudo anterior, e eu vou fechar aqui, ó. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Quem que aparece no capítulo 10? É o filho do homem. Desculpa, perdão, capítulo 7, obrigado. Quem aparece no capítulo 8? É o príncipe do exército. Quem aparece no capítulo 9? É o ungido, que é cortado. A palavra ungido no hebraico é Messias, ou Meshia, tá? E quem aparece no capítulo 10? Miguel. Agora, presta atenção numa coisa. Miguel é uma figura do quê? Que a gente viu lá em Josué. Sim, mas qual que é a função dele? Guerreiro. Um guerreiro. Messias ungido, cortado. Qual que é a função que ele está exercendo aqui? Sim, mas o que, que ele é literalmente no processo de salvação? Ele é oferta. Sacrifício. O príncipe do exército, no contexto do capítulo 8, qual que é a função dele lá? Não. Não. Mas qual que é o contexto do capítulo 8? Santuário. O que está sendo, tentado ser tirado do príncipe do exército? Qual que é o contexto todo? Sumo sacerdócio. Isso é muito interessante, porque no livro de Esdras, o sumo sacerdote é uma espécie de guerreiro. Não está completamente distante, não, porque príncipe do exército é Sartsavá, que é a expressão realmente de guerra. O processo sacerdotal é um processo de guerra. Não dá tempo, mas a gente pode desenrolar essas coisas depois. Mas é muito interessante, não é isso? Filho do homem, ele aparece... Qual que é a função dele aqui no capítulo 7? Juiz também. Mas o que, que aparece... Está certo. Mas o que aparece na visão enquanto está acontecendo o juízo? Sim, não, fisicamente mesmo. O que, que ele vê? Trono. Trono tem a ver com o quê? Julgamento e reino. Rei e juiz. Ou legislador, né? A primeira aparição e a central, capítulo 7, é o centro do livro de Daniel. Parece que rei. É a culminância. O movimento do livro de Daniel é esse. Mas as coisas acontecem como? Assim, ó. Na mentalidade hebraica, a gente parte do efeito para a causa. Então, o que é a primeira coisa que o Messias faz? Luta do lado do seu povo. Depois, ele se entrega. Depois, ele pega o sangue dele. O sangue dele, não é sangue de bode, não. Ele pega nem de ovelha, nem de hebreus. Ele pega o sangue dele puro e intercede pelo seu povo no santuário celestial. E depois ele vai fazer o quê? Vem como rei. Termina o juízo e vem como rei para reinar. Isso tudo é o que Cristo faz por seres indignos e pecadores como nós. Quando você estiver passando por lutas, dores, provações, saiba que Cristo não é só rei, não é só sacerdote, não é só oferta. Ele é guerreiro. Impõe espada do nosso lado para lutar por nós. Não porque a gente merece, mas porque ele é indescritivelmente bom. Porque ele é indescritivelmente maravilhoso. Porque ele é indescritivelmente extraordinário. O que ele faz vai muito além do que a gente pode imaginar. Exatamente. A ação de guerra de Miguel, ele vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 12 de novo, interfere com a segurança celestial, inclusive. Não é só terrena, não é cósmica, né? É Cristo como um guerreiro. E a palavra de Deus diz que o Senhor é Senhor de batalha, é Senhor de guerra também. Que Deus te dê paz e te lembre que você não luta sozinho. Que o próprio Cristo luta por você, por nós, está do nosso lado. A gente nunca está abandonado. Que Deus te abençoe muito. Vamos orar? Eterno nosso Pai, nosso Rei, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, que nos dá direção, Deus, nos mostra o caminho que esse mundo seguirá. A gente sabe que, nós sabemos que estamos no limiar mesmo da história desse mundo, todas as profecias de tempo praticamente já se encerraram, o que falta é a pregação da palavra em todo o mundo para que o Senhor venha. Te peço que o Senhor nos use para isso. Eis-nos aqui em disposição para que possamos ser proclamadores do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia e dessa obra maravilhosa e completa que o Messias faz em nosso favor, de ser guerreiro ao nosso lado, de ser a oferta, Deus, para cobrir todos os nossos pecados, que são muitos, para usar esse sangue puro, imaculado e perfeito, para ser instrumento de intercessão em nosso favor no santuário celestial e por ser rei que governa e já reina desde hoje no céu, e nós aguardamos o dia que o Senhor vai começar a reinar nessa terra completamente. Aguardamos o Senhor, Deus, com expectativa no nosso coração. Nos guarda até lá, nos move na tua vontade, dá-nos a tua paz. É o que eu te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Semana abençoada para você. A gente fecha o livro semana que vem, pela graça de Deus.